agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
A cada semana aqui no De Papo pro Ar, um tema muito especial. Hoje, mais um. Vamos trazer a contemporaneidade juntamente com a saudade dos anos 80. Hoje no De Papo pro Ar, uma surpresa muito agradável. O encontro de gerações, podemos dizer assim. Você sabe que nós sempre temos na música brasileira todos os gêneros, todos os ritmos, e realmente nos marca. A contemporaneidade nos traz o romantismo, tanto que o título deste álbum que vamos conhecer hoje é Não é Romântico Ser Esquisito. Vamos conhecer todo esse trabalho e a trajetória de Daniel Zé, ele que está lançando aí o terceiro álbum da sua carreira. E por que que eu falo que é um encontro de gerações? Porque em uma das faixas, o Daniel Zé conta com a presença da Virginie, a franco-brasileira que sempre esteve presente na música brasileira. Quem não se lembra da líder da banda Metrô? Delícia recordar e poder aí reviver década de 80, o boom aí do rock nacional com a banda Metrô, com a Virginie e essa contemporaneidade aí, essa outra geração com Daniel Zé. Muito obrigado, viu, Daniel?
Obrigado, Cid. Obrigado o convite também.
Poxa, que bacana esse trabalho seu aí, já é o seu terceiro trabalho, né, Daniel? E você isso vem aí trazendo uma proposta aí que realmente tem tudo a ver com o momento que estamos passando hoje, que é esse momento de introspecção, digamos assim, né?
Pois é. Uma coincidência, né? Porque quando eu comecei a gravar esse disco, quando eu comecei a compor, na verdade, foi em 2017. Mas foi a minha fase de mudança para o Brasil. Primeiro fui para Itália, fiquei um tempo lá, estava sozinho, vim para cá, ainda não conhecia muita gente. E muito sozinho em casa, muito sem os amigos, sem aquela bagunça, né? Porque meu último ano no Brasil foi. O pessoal já sabia que eu ia mudar, então foi muita festa, assim. E aí eu dei um stop assim, fiquei em casa, tocando violão, compondo, muito em contato com meus pensamentos, assim, né? Teve essa coisa que depois veio pra todo mundo, meio no confinamento, todo mundo tá assim agora, né?
Pois é, rapaz, é um novo normal, né? Mas você sempre trouxe essa proposta mais introspectiva, um contato mais consigo mesmo, né, Daniel?
Eu tenho uma coisa, Virginia, minha amiga, que me conhece, assim, eu sou bem, gosto muito de brincar, de bagunça, de dar risada e tal, né, e eu acho que isso acaba escondendo um pouco os meus pensamentos mais, né, profundos, assim, então eu acho que a música acaba sendo uma válvula de escape para isso, quase uma psicanálise, assim, sabe? Então, quando eu vou escrever minhas músicas, eu acho que algumas coisas que, de repente, eu não falei tanto, acabam saindo nas letras. E nas melodias também, acho que também faz parte, assim, os sentimentos, né? As cores da música.
Bom, estamos conversando com o Daniel Zé, vou convidar agora a Virginie, a líder da banda Metrô, que marcou aqui a nossa música brasileira na década de 80. Virginie, seja bem-vinda, obrigado, uma honra falar com você também.
Nossa, Cido, muito obrigada, eu não sou líder de nada.
Vocês se encontraram na década de 80 e fez aquela transação da Gota Suspensa para o Metrô, né?
Isso, foi. A Gota Suspensa era... Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo que está ouvindo aqui o programa. Eu estou muito feliz de estar conversando com vocês. Muita saudade sempre do nosso país no coração. Muito feliz de estar aqui fazendo essa entrevista junto com o meu amigo Daniel Zé, que é um grande parceiro e um amigo muito querido. Que eu conheci aqui nas ruas de Toulouse, e eu estou muito feliz com o lançamento do disco dele, vibrando muito, que eu assisti a essa construção, esse nascimento, e é isso aí. Você queria saber sobre a transição da Gota para o Metrô, era isso?
Não, porque vocês é um grupo de amigos, né, que vocês se conheceram muito jovens e mantiveram essa formação, né, Virginie?
Foi isso. A gente se conheceu na Escola Francesa de São Paulo, o Lycée Pasteur, que existe até hoje, e éramos uma turminha de amigos que gostavam de fazer coisas juntos, entre as quais a principal era fazer música.
A música foi esse elo que uniu vocês com essa amizade gostosa, e esse mesmo elo formou essa amizade entre você e o Daniel Zé, mas aí na França, como foi esse encontro? Conta pra gente, Daniel.
Eu ouço a Virginie falar assim, é muito legal, porque eu ouvia muito a banda Metrô quando era mais novo lá na época, e eu, na verdade, ouvia a Virginie na rua, e tava com a minha esposa falou, não é a Virginie do Metrô? Eu falei, parece mesmo, você tem razão, para lembrar. Ela, não, acho que é ela mesma. Então a gente foi conversar com ela, meio na cara de pau, assim. Só que a Virginie, ela tem uma coisa que ela é muito, muito aberta, muito gentil, muito gente boa. Então ela tratou a gente normal, assim, já, oi, aí, tá legal. E eu tinha uma música, que é o Babaô, a música que a gente lançou agora, era a minha música que eu achava que era a minha música mais brasileira. Ela tinha uma pegadinha meio samba rock, assim. E eu, pra dar um contraste, eu queria fazer a letra em francês, mas eu não tava conseguindo. E eu fui na cara de pau, mandei uma mensagem pra ela. Falei, Virginie, será que você não faria uma letra e tal? E ela me mandou a letra depois de um tempo. Ela foi super gentil, falou, claro, mando, não sei o quê. Mandou um áudio, né, dela cantando e tocando. Ela... um pouco diferente do que eu tinha mandado, e eu adorei o jeito que ela fez. Eu comecei a tocar um pouco mais lenta a música, assim, do jeito que ela fez, um pouco também, depois disso. E aí a gente começou a combinar, vamos se encontrar então, tocar essa música. E a gente conversou, né, horas e horas, né, Virginie? E aí a gente fez um grupo com um professor de trombone que ela faz aula, e aí a gente ficou, eu também fiquei super amigo do professor, da esposa dele, e a gente fez uma banda, que é a Moqueca Vegana, a gente toca aqui em Toulouse. As coisas foram andando assim, né, mas acho que a gente se dá muito bem também, porque a gente gosta de música, a gente gosta de dar risada, de conversar, realmente é uma coisa muito gostosa. Se for comparar com a época que eu cheguei em 2017, que eu tava muito introspectivo, acho que hoje eu faria um disco um pouco diferente já, com certeza. É um prazer, é uma honra conhecer a Virginie e ser amigo dela.
Não é romântico ser esquecido quando você está feliz, eles te acham babaca. Não é romântico ser estranho.
Daniel Zé é violonista, guitarrista, cantor, compositor, também produtor. Aqui no Brasil ele teve participações marcantes aí ao lado de Mariana Belém, de Fafá de Belém, Tony Campelo, outros nomes. O Daniel vive na França. E você, Daniel, por que que você resolveu tocar em outros ares?
Cara, foi uma decisão em conjunto com a minha esposa, assim. Não foi uma coisa muito nítida, assim, eu vou porque isso aconteceu e eu... Foi uma decisão de tentar mudar um pouco o percurso que a gente estava fazendo. A gente não sabia bem se a gente estava feliz ou não. É meio forte falar em felicidade ou não, porque não, na verdade não é o lugar exatamente que vai te fazer feliz. Mas a gente estava sentindo a necessidade de ter uma aventura, eu acho. E aí a gente pensou, bom, acho que agora é um momento bom, a gente se sente bem, se sente saudável, e é mesmo até com margem para errar, se der errado a gente, né, a gente pode voltar. Então foi essa a ideia. Só que eu cheguei aqui na França, em Toulouse, e eu me senti muito bem. Eu gosto muito da cidade, eu gosto das pessoas, eu gosto da cultura daqui. Então, assim, estamos aqui indefinidamente. Não, embora eu tenha muita vontade, eu ainda não voltei para o Brasil para visitar, né? Estou com muita saudade, quero principalmente ver meus amigos, minha família. Mas a gente está bem aqui, a gente pretende ficar aqui por aqui um tempo ainda, com certeza.
Você
e conhecer mais da cultura e dos discos do meu amigo lá.
E você está há 3 anos aí já, né?
É, vai fazer 3 anos em novembro, que a gente passa muito rápido, na verdade, né? Porque também quando você muda de país, eu me vejo como se eu tivesse 3 anos de idade, eu sou um bebê, né? Assim, tanto para a língua quanto para a cultura, para as referências culturais, né? Quando alguém me fala é um nome de alguém da televisão, eu não sei quem é. Então, mas ao mesmo tempo que você não sabe quem é, você quer saber, isso te interessa. Então acho que é um momento de aprendizado e de exposição a uma coisa que você não conhece, que te mexe um pouco com a sua cabeça, assim. Você aprende muita coisa, você vê muita coisa em muito pouco tempo. Então para mim, assim, parece que tudo passou muito rápido. Para mim não parece que faz 3 anos, não, parece que faz menos.
Virginie, é exatamente essa sensação que o Daniel descreveu, vindo aí de estando em outro país, você também sentiu essas emoções?
Eu sinto emoções muito diversas aqui. Verdade que o tempo passa muito rápido, principalmente o verão. Em compensação, o inverno demora muito.
O inverno europeu castiga, né?
Ai, ai, a gente... Poxa vida, isso é uma coisa que a gente... Eu tenho uma certa dificuldade em aceitar que todo ano volte um inverno, que as folhas caiam e tudo isso. Mas, enfim, a primavera é maravilhosa. Mas essa coisa de temporadas, como se diz, saison, como se chama, estações, faz com que os anos passem num ritmo totalmente diferente do que passavam no Brasil. É uma coisa muito mais marcada. Então, de repente, você tá vendo a mesma luz do inverno, parece que foi ontem o inverno passado, entendeu? Tem essa coisa as sensações físicas que ficam marcadas são muito mais nítidas. Eu não sei se eu estou me expressando bem. Sim. Mas no Brasil a gente tem essa mudança, mas é mais linear, né?
Entendo.
Enfim, mas eu não vejo a hora de poder estar fisicamente no Brasil. Agora, exatamente no Covid, está difícil de imaginar e ver todo mundo, mas... Como o Daniel, estamos sempre muito na interação, né, com o Brasil. Aliás, você como a gente está falando hoje por aqui, tem as redes sociais, os canais Facebook, o Instagram. Eu sei que eu passo, assim, uma grande parte do meu dia no Brasil, virtualmente, com certeza.
Nessa noite havia vozes na escuridão, a me acusar de crime.
Daniel, esse clima europeu, essa mudança bruta, né? Porque o inverno aí é muito mais rigoroso, as estações são mais presentes, assim, digamos assim. Serviu aí como fonte de inspiração para o seu trabalho?
É, eu acho que esse começo das composições do disco, eu cheguei aqui em novembro, é inverno, né? E no Brasil tava calor quando eu cheguei, então quando eu cheguei aqui tava um frio, eu não tinha roupa apropriada pro frio daqui. Eu me lembro que eu tinha dores de cabeça o tempo todo do vento gelado. Então, com certeza isso nessa introspecção do disco, isso também ajudou, né? Porque era inverno, eu não conhecia muita gente, eu passava frio pra caramba. Então, eu tava mais reflexivo, mais a fim de ficar em casa, talvez, né? Embora estivesse chegando aqui, tudo fosse novidade, mas com o frio você fica mais caseirão também, né? Então, com certeza foi o frio foi uma influência nesse álbum aí, com certeza.
Bom, e esse álbum é rico em detalhes, tanto sonoros também quanto na letra, porque a faixa título, Não É Romântico Ser Esquisito, você fala aí de rótulos que a sociedade impõe e você quebra esses rótulos, né, Daniel?
É, essa é uma música. Na verdade, assim, eu sou um cara que ao mesmo tempo que eu não tinha problemas de amizade, conhecia todo mundo, mas eu nunca era realmente em parte integrante das turmas, assim. E tem um momento que você quer ser, né? Então eu digo assim que na liturgia assim, do rock, da literatura, é sempre bonito aquele cara que não se encaixa, aquele cara que é meio... ele tem a própria vida dele, tá sempre sozinho, o machão, mas não é bem assim, né? Às vezes aquele cara ele tá fazendo aquela cara de forte, mas ele tá pensando, poxa, eu gostaria de estar ali também, dando risada, estar junto com a galera, né, de ser aceito, né, é um pouco isso. Claro que sempre que quando você escreve uma música, principalmente da forma que eu escrevo, que é uma tentativa de autoanálise mesmo, você fala de uma parte de você, né, a gente tem várias partes, então eu também tenho uma parte muito... muito sociável também, né? Mas eu tenho um lance, às vezes, de achar, de ver as pessoas... Eu falo isso na letra, né? De ver as pessoas ali juntas, felizes, curtindo uma coisa e falar assim, puta, mas eu não curto isso que eles estão curtindo. Eu não vou fingir que eu tô achando legal também, mas eu prefiro ficar na minha. Mas existe uma coisa que você fala, pô, mas ia ser legal se eu estivesse curtindo, né? Eu não curto porque eu não curto, fazer o quê? Então é meio isso, é uma canção meio se analisando, mas é uma porção, né, da minha pessoa, não é 100%, com certeza.
E quando à noite você chega em casa, da máscara de palhaço, nem mesmo chorar você quer, apenas descansar, esvaziar a cabeça.
Daniel, você produziu esse trabalho e você gravou aí no lendário estúdio francês. Por favor, corrija a minha pronúncia. Virginie, me ajude. É o estúdio de La Trappe.
É La Trappe. La Trappe.
La Trappe.
De La Trappe.
E como foi você gravar nesse estúdio, Daniel? Porque você gravou de forma... analógica, ou seja, da maneira antiga de se gravar um trabalho?
Exatamente. Cara, na verdade, aí, quando você... como eu cheguei aqui e tal, sozinho e tudo mais, aí as coisas começaram a meio que dar certo, assim. Então, o meu vizinho era um super músico, um baixista, e eu falei pra ele que eu queria gravar, ele falou, ah, mas eu tenho um lugar especial pra você, não sei o que, me indicou esse estúdio da Trap, que era com um cara que se chama Triboulet, que é um velho punk francês figuraça, que ama a gravação analógica, o negócio dele é a gravação analógica. Então, no estúdio dele, ele tinha equipamentos que tinha em Abbey Road, onde o Beatles gravou, equipamentos que o Led Zeppelin usou, coisas desse tipo, assim. E eu tenho uma paixão também por esse tipo de estética musical, porque, afinal, houve muita coisa dos anos 60, 70, e eu prefiro, não é que eu prefiro, eu não sou saudosista, mas eu tenho uma predileção até pela forma de gravar um pouco mais espontânea, mais próximo do ao vivo, do que muita edição. Edição quer dizer assim, ah, eu gravo um pouquinho aqui, eu paro, aí eu vou gravar o resto em cima. Eu prefiro uma coisa mais parecida com ao vivo, que é o espírito do estúdio. Depois, conversando com o Triboulet, eu fiquei sabendo que ele, na verdade, já gravou com gente de peso, assim, já ele fez trabalhos com um produtor que foi o produtor da banda White Stripes, coisas realmente de muito respeito, assim, né? Mas justamente porque ele é uma das poucas pessoas na região aqui, a gente tá no sudeste da França, que trabalha dessa maneira e com esses equipamentos desse calibre, assim. Então, para mim, foi realmente, eu fui atrás de um conselho de um amigo, ah, vai lá, e eu caí no melhor lugar possível. Tô muito feliz, assim, com a sonoridade do disco.
Não, e você gravou no mesmo ambiente de Jim Diamond, também de Steve Albini, que ele produziu, então realmente é um tempero a mais nesse molho gostoso aí, né, Daniel?
Com certeza, é muito bom, acho que é a coisa que eu mais adoro na música, e tem a ver também com a Virginie, você vai encontrando pessoas que têm o mesmo gosto, o mesmo tipo de ideia que você. Então, o Triboulet, que foi o cara que produziu aí a parte francesa do disco, é um cara, a gente se deu muito bem, a gente ficou horas conversando sobre Beatles, sobre gravações das antigas, tal. E você vai formando meio que a sua gangue, assim, sem querer, né? Aí no Brasil tem o Lennon Fernandes, que também é um super artista, é meu amigão, que produziu a parte no Brasil também. E a gente também, a mesma coisa, a gente pode conversar sobre música, sobre formas de gravar, sobre arranjos por horas, assim. E eu acho que isso que, na verdade, dá o tempero, né? Porque é legal ser profissional, isso é importante, mas quando você tá fazendo as coisas com paixão e todo mundo curtindo, é uma outra história, é uma outra parada que rola.
Que bacana.
Eu acho que um pouco, eu dizia isso pra Virginie, que é um pouco o que acontecia no metrô, eles eram amigos, eles estavam juntos o tempo todo. Quando eles tocam juntos é muito legal, é um som muito forte que eles fazem. Tecnicamente é legal, tal, mas é que tem um envolvimento ali de pessoas que se gostam, que se conhecem, né?
É uma sintonia, né, Virginie? É uma sintonia, e essa forma que o Daniel gravou aí na França te recordou os anos 80, quando vocês gravaram aqui com o Grupo Metrô?
Não, olha, para mim foi uma coisa totalmente diferente. Foi o primeiro estúdio no qual eu entrei aqui em Toulouse. Eu acho que foi, né? Foi antes do... Né, Daniel? Foi antes de gravar o Efeito Dominó? Foi depois? Foi antes, né?
Eu acho que foi antes, Vi.
Foi antes. Eu acho que foi o primeiro estúdio que eu entrei aqui. E o lugar é muito especial, porque fica numa região onde eu vou muito sem saber que tinha esse estúdio. Ele está meio que escondido em algum lugar, assim, no campo, e você chega, assim, o Triboulet, uma pessoa, figura muito simpática, nos recebeu primeiro numa cozinha, assim, uma cozinha, a gente tomou um café num copo, aí eu já me senti em casa, me senti no Brasil, me senti chegando na casa de alguém, paredes de madeira, sabe? Aí a gente entrou no estúdio, todas as paredes são de madeira, aquele material analógico. Eu nunca tinha visto um estúdio com esse visual e essa concepção. Foi totalmente, para mim, eu entrei num ambiente completamente novo, muito aconchegante, muito caloroso, como um pequeno ninho, assim. Ainda mais era o inverno e lá dentro estava quente e fora estava frio. Lá dentro tinha luz e fora estava quase escuro. Então, não, é bem diferente do que eu vivi na época com o metrô, porque, bom, o metrô se encontrava, e a gente fazia som em casa, mas os estúdios nos quais a gente trabalhou eram estúdios com um look mais moderno, entre aspas, digamos assim. Eram estúdios que tinham sido a mobília, o visual, o que é o material que é usado para fazer a isolação, as caixas, a aparelhagem mesmo, é totalmente diferente. Não, para mim foi uma descoberta isso aqui, foi uma agradável descoberta. E eu acho que tem muito a ver com o som do disco que você fez, né, Daniel? Eu fico ouvindo assim, essa coisa, tem assim, country, eu ouço bastante, parece Simon Garfunkel, por exemplo, dentro do seu som, essa coisa do violão com cordas de aço, e, né?
E mas você sabe que uma coisa que eu estava ouvindo muito era um disco solo do Paul Simon nessa época.
Olha que bacana. E essa sonoridade que vamos ouvir agora, neste belo encontro do Daniel Zé com a Virginie, com o Babaô, uma faixa exclusiva aqui desse belo trabalho do Daniel. Eu só tenho que agradecer vocês dois por estarem aqui com a gente, contar essas histórias e compartilhar da alegria. E que esse trabalho, Daniel, realmente seja um sucesso para você. Obrigado mesmo por você ter estado conosco aqui.
Obrigado pelo convite de novo, Cido. Foi um prazer conversar. Foi tão gostoso que passou rápido, né? E eu fico aqui também o convite aí para o pessoal vir escutar meu disco. Meu nome é Daniel Zé. Tô lá em todos os serviços de streaming. E também ver o nosso clipe, porque o clipe da Babaô você pode ver um pouco de Toulouse, vai ver a Virginie em Toulouse, vai me ver. E foi um grande amigo meu, Rodrigo Eba, que fez um belo trabalho nesse clipe, então convido todo mundo também para olhar. O Babaô.
Virginie, muito obrigado por você estar aqui conosco e matar saudades, porque estamos com saudades. E obrigado mesmo por você estar aqui com a gente, viu?
Muito obrigada a você, Ciro. Muito obrigada a vocês todos que estão, todos e todas que estão ouvindo. Eu queria uma última mensagem, dizer que eu estou muito feliz com o movimento que está acontecendo em reação aos reacionários, que eu tenho um grande movimento de educação popular no Brasil, muito lindo, contra o racismo, contra o sexismo, contra a homofobia, e que eu me encontro totalmente com essa turma nesse Brasil em construção de um Brasil amoroso e de um futuro lindo para o nosso país, tá bom? Muito obrigada à Rádio USP, que contribui muito com isso, muito, muito obrigada a você, que Cido, que nos recebeu aqui, e um grande beijo para todo mundo.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De papo pro ar.